Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Augusta e hoje nós apresentamos o sexto episódio da quinta temporada do podcast E por Falar em Educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, ABNEF. Vamos para o tema do dia. Lançada no Brasil em abril de 2023, a Meta Rede X faz parte de uma rede colaborativa internacional que reúne unidades e núcleos de empreendedorismo de instituições de ensino superior. No e-book Empreendedorismo nas IES Brasileiras, Análises e Panoramas do Meta Rede X, foram reunidos vários insights e informações sobre como as instituições de ensino superior colaboram para fomentar a criação de startups e unidades de negócios em comunidades universitárias, por meio da partilha de ferramentas, metodologias e boas práticas. A publicação, lançada em dezembro de 2023 pela ABNEF e Meta Rede X, apresenta uma pesquisa inédita sobre o cenário das IES quanto à implementação de núcleos de empreendedorismo, além de reunir também alguns cases importantes que mostram na prática a importância da criação desses núcleos ou escritórios de empreendedorismo dentro das instituições de ensino superior. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o trabalho da Meta Rede X no Brasil e o que já se sabe sobre como as IES brasileiras trabalham o empreendedorismo em suas grades curriculares. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui hoje o professor Celso Nisquier, diretor-presidente da ABNEF e presidente da Meta Rede X no Brasil, Wilson Rodrigues, secretário executivo da Meta Rede X Brasil, e Vidal Martins, vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, professor Celso, tudo bem?
Olá, tudo bem, Carol? Prazer estar aqui com vocês para esse assunto que todos sabem, nós gostamos muito, ainda bem, ainda mais bem acompanhado aqui. Eu queria agradecer ao professor Wilson Rodrigues, que, além de secretário executivo da Meta Rede X, também é o diretor-geral da FAC, da Faculdade do Comércio, da Associação Comercial de São Paulo, e é o querido amigo, professor Vidal Martins, que também é o vice-reitor da PUC Paraná e participa ativamente também da nossa Meta Rede X. Vai ser um prazer debater esse tema tão importante para o Brasil.
É isso aí. Professor Wilson, tudo bem? Bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco.
Tudo bem, Carol? Bom, faço as palavras do Celso as minhas. Quer dizer, um prazer enorme a falar sobre empreendedorismo com dois grandes educadores que eu admiro, que eu respeito: professor Celso Nisquier, presidente da BMS, reitor da Unicarioca, professor Vidal Martins, também está conosco, é um dos membros deste grupo do Meta Rede no Brasil. Já estive viajando com o professor Vidal em missões aí ao exterior pelo Meta Rede. Pude verificar muito rapidamente que o professor Vidal é um educador muito bem qualificado e que, de fato, domina esse assunto do empreendedorismo, desenvolve esse assunto muito bem na PUC Paraná, que é uma instituição referência para todo o país. Portanto, é uma satisfação enorme, estou super animado de participar aqui deste podcast.
Nós que agradecemos, professor Wilson. Então, professor Vidal, seja bem-vindo. Tudo certo aí no Paraná?
Muito obrigado, Carol. Um prazer estar com vocês, né? E obrigado pelo convite, e também pela acolhida calorosa aí, né, do Celso e do Wilson. Realmente são amigos muito queridos que a gente se encontra em várias jornadas aí da educação superior e com quem eu tenho o prazer de estar hoje, né, e de dividir sonhos e visões de mundo aí.
Legal demais. Seja muito bem-vindo. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta aos nossos três convidados, que é o seguinte: qual que é a importância de se incluir o empreendedorismo na grade curricular dos cursos universitários? Vamos começar na seguinte ordem: primeiramente, professor Vidal, depois o professor Celso e Wilson, ok?
Vamos lá. Bem, Carol, na verdade é fundamental. E para a gente entender essa importância, eu faria um resgate histórico aí, né? Ao longo da nossa história, a gente passou por quatro revoluções industriais, a cada uma marcada por uma mudança muito profunda da sociedade. Né? A primeira revolução lá com a invenção do motor a vapor, né? A segunda da eletricidade, a terceira da tecnologia da informação e a quarta que nós nos encontramos hoje, que é a convergência de tecnologias, né? Em vez de ser uma tecnologia que caracteriza a mudança da sociedade. São muitas tecnologias, biotecnologia, inteligência artificial, robótica, uma série de tecnologias que reunidas, elas transformam a maneira de produzir, a maneira de prestar serviços e faz com que a sociedade tenha mudanças disruptivas com muita frequência, né? Então, a formação do nosso estudante, que foi a tua pergunta, qual a importância de ter o empreendedorismo, tem que ter, porque o mundo hoje é outro, né? Você não pode mais formar pessoas para uma realidade estável, e para elas aplicarem conhecimentos em situações conhecidas. Hoje nós temos que formar pessoas que se adaptam a uma realidade que muda o tempo todo por conta dessa revolução que a gente vive e que então tenham conhecimento, competências, criatividade para se adaptar a essa realidade. E o empreendedorismo cumpre de maneira assim brilhante esse papel, né? Então, formar estudantes que se adaptam a essa realidade que muda o tempo todo, é a missão das universidades.
Legal demais. Professor Celso?
Olha, acho que o professor Vidal foi muito feliz aí em fazer essa análise aí do momento e do contexto que justifica a introdução do tema do empreendedorismo nas universidades. Eu acho que isso vai além, e a pesquisa até mostrou isso vai além da inclusão de uma disciplina, porque muitas vezes a gente fica querendo resolver o problema com mais uma disciplina e acha que então tá tudo resolvido. O jovem vai aprender toda a teoria do empreendedorismo, fazer uma prova, ser aprovado naquela disciplina e pronto, virou empreendedor. E na verdade, não é isso que a gente defende, nem é isso que o jovem quer. O jovem quer desenvolver na universidade, aliás, na vida, né? Na escola e na universidade também, as habilidades, as competências empreendedoras, até para que ele possa usar isso como uma atitude para a vida. Né, que é o que nós defendemos, o empreendedorismo mais como uma atitude do que só como um corpo de conhecimento. E, infelizmente, a gente percebe que uma grande parte das universidades, faculdades, não estão preparadas para essa visão, que eu diria mais contemporânea do empreendedorismo, que é a criação de projetos, de ambientes de estímulo à atitude empreendedora, atividades ligadas às habilidades socioemocionais, que são importantes para quem é empreendedor, e é muito mais do que arrumar um emprego. Ou do que abrir uma empresa, né? Não é um empreendedorismo como CNPJ, né? É a pessoa como CPF, o empreendedorismo do CPF. A pessoa se vê como um empreendedor, qualquer atividade que ela venha executar, inclusive se ela vai se tornar um médico, um advogado, ela pode ser uma pessoa empreendedora naquela carreira escolhida e não necessariamente abrir uma empresa. Então essa visão mais contemporânea, eu diria mais adequada, é o que a gente tem defendido, inclusive, na atuação da Meta Rede X, mas para isso, obviamente, as universidades precisam criar condições para isso, né, habilitar, preparar o corpo docente para isso, os coordenadores também, e é isso que a gente pretende fazer esse ano nas atividades da Meta Rede X, mas eu claro que deixo para o nosso secretário executivo, Wilson Rodrigues, que vai falar em seguida, para ele narrar um pouquinho mais dentro da visão dele, como é que a gente vai poder ajudar essa enorme tarefa de trazer o empreendedorismo para as universidades.
Perfeito. Bom, Celso, é importante mencionar, acho que faz necessária essa observação. Eu sou também vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, certo? Que é uma entidade que se dedica à defesa do empreendedorismo há 130 anos, né? A nossa entidade aqui, ela criou inúmeros projetos e que foram materializados através de leis. Eu posso citar aqui alguns projetos como o microempreendedor individual, o MEI, que hoje é uma realidade em todo o país, né? Na verdade, o microempreendedor individual, ele ajudou a formalizar milhões e milhões de brasileiros que estavam na informalidade e hoje eles são considerados empresários, formalmente são considerados empresários por conta dessa nossa iniciativa. Criamos também algo que, assim, que me parece o grande gol da Associação Comercial, que foi ter colocado na Constituição Federal um artigo dizendo que o pequeno empreendedor brasileiro teria um tratamento tributário diferenciado, né? Criamos também um empresário individual, criamos a lei de falências e recuperações judiciais, enfim, um trabalho extraordinário realizado aqui pela Associação Comercial de São Paulo. E eu tive no ano passado, professor Celso, professor Vidal, contato com uma pesquisa muito interessante realizada pelo Sebrae, que é uma entidade irmã nossa aqui, certo? Dando conta de que 67% da população brasileira adulta, isto é, brasileiros entre 18 e 64 anos estão envolvidos com o empreendedorismo. Eu estou me referindo aqui a cerca de 93 milhões de brasileiros. É muita gente que estão envolvidos com o empreendedorismo, seja de fato já tendo o seu próprio negócio, certo? Ou planejando o próprio negócio, certo? Ora, esses 93 milhões de brasileiros, eles estão envolvidos com o empreendedorismo ou por necessidade ou por vocação, certo? Ou às vezes pelas duas razões, tá? Sendo necessidade ou sendo por vocação, a grande verdade é que hoje o empreendedorismo não comporta mais amadorismo. Professor Vidal citou aí as revoluções industriais, né? Nós percebemos que entre a primeira e a segunda revolução industrial foram 40, 50 anos de diferença. Entre a segunda e a terceira revolução industrial, mais 40, 50 anos. Entre a terceira e a quarta, foram 10, 15 anos. Certamente entre a quarta e a quinta será 4, 5 anos. Isso quer dizer o quê? Que o mundo está evoluindo muito rapidamente. As revoluções estão acontecendo muito freneticamente. Eu quero dizer o que com isso? Que hoje a pessoa que está se preparando para esta nova realidade profissional, empreendendo, seja por necessidade ou por vocação, ela não pode ser amadora. Ela tem que se qualificar, tem que ter consistência de conhecimento, tem que se preparar. Seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de marketing, recursos humanos, saber desenvolver o seu business plan, enfim, todos esses conhecimentos que atiram dessa, retiram essa pessoa da condição de amadora e a qualificam como uma empreendedora profissional. Só que existe uma metodologia para isso, certo? As escolas, as universidades se dedicarem a esse assunto também é um desafio. Porque senão elas vão, de fato, falhar nessa missão. Será que esses empreendedores deixarão de ser amadores se nós continuarmos com o ensino empreendedor que hoje temos no Brasil? Eu acredito que sim. Se a gente continuar com o que está sendo feito, a gente não vai qualificar muito esse público, não. Agora, se a gente adotar uma metodologia que, de fato, aplique um conhecimento baseado em projetos, aplique um conhecimento analisando cases de mercado, etc., aí sim a gente vai se dedicar ao empreendedorismo consistente, a uma qualificação consistente. E é justamente essa a nossa missão, né, Celso?
É, realmente, professor Wilson chegou bem provocativo, né? Colocando aí essas questões sobre tempo, sobre a necessidade de metodologias. A gente começou falando no nosso podcast dessa rede colaborativa, né? A Meta Rede X. E a gente já está completando um ano aí. Eu gostaria de saber, então, do professor Celso, que é o presidente da Meta Rede X, que balanço que você faz, então, desses trabalhos que estão sendo realizados, por essa rede, qual que é o panorama do tema empreendedorismo nas grades curriculares, nas IES, levando em consideração isso que o professor Wilson falou. Como a gente está no ritmo tão frenético, de informações, de tecnologias cada vez mais avançadas, como não tornar as grades, obsoletas, vamos dizer assim?
Então, na verdade, vamos começar pela uma narrativa histórica do trabalho da Meta Rede X. Quando a BMS assumiu a liderança da Meta Rede X, que inicialmente teve o start do Instituto Êxito de Empreendedorismo, né, do nosso querido amigo Janguia Diniz, nós assumimos com o compromisso de fazer acontecer aquele planejamento inicial que havia sido dado, que no início focava na captura de interesse, de interessados, né, de instituições interessadas no desenvolvimento de uma educação empreendedora, de um ambiente empreendedor nas IES, nas instituições de educação superior. E grande parte do primeiro ano com a BMS foi no sentido de aglutinar essas instituições, esses cases, essas experiências, trazê-las para a nossa rede, que hoje é composta, aí, eu diria, de algumas dezenas de instituições. Que já trabalham com isso em diferentes níveis de trabalho. Nós também tivemos como desafio no primeiro ano fazer uma ampla pesquisa para ter um diagnóstico como está hoje esse tema do empreendedorismo nas universidades. Essa pesquisa que, inclusive, nós vamos recomendar aqui como link, né, no podcast para vocês terem acesso, que foi divulgada no ano passado e que mostrou aquilo que nós sabíamos. Os jovens, mais de 70% dos jovens querem ter uma educação empreendedora, uma visão empreendedora na sua instituição de educação superior. Aliás, muitos acham que não precisam de um curso superior porque querem empreender. É uma besteira, porque o ambiente universitário estimula o empreendedorismo quando bem cuidado. Os relacionamentos que o jovem faz no mundo universitário, ele leva para a vida inteira, inclusive, os futuros negócios dele. Então, não existe essa escolha entre fazer uma faculdade e buscar uma vida empreendedora. O melhor é a combinação das duas coisas. Mas a gente não tinha essa pesquisa, hoje tem uma pesquisa, né, que foi lançada, inclusive, no ano passado, em um evento importante na Associação Comercial de São Paulo. E esse ano, nós decidimos trabalhar um pouco. Com o um foco naquilo que nós achamos que seja uma carência, que é a formação dos professores, coordenadores voltados para esse tipo de atitude empreendedora. Como o Wilson colocou muito bem, é dentro de uma certa metodologia, dentro de certos critérios. É importante deixar claro que são as competências do empreendedor. É um material que nós trabalhamos já desde o Instituto Exp de Empreendedorismo, um material que foi desenvolvido em parceria com a Unesco. Então, esse vai ser o ano, depois dessa convocação das instituições interessadas, inclusive que ainda estão inscrições abertas, né, para aquelas que estão nos ouvindo e queiram participar, né, podem procurar a BMS, podem procurar a Meta Rede X. Depois dessa convocação inicial e dessa pesquisa, para que nós tivéssemos um bom diagnóstico, né, do que o jovem quer e de como as instituições estão, porque percebemos também que muitas não estão preparadas para isso, esse é o ano em que nós vamos desenvolver soluções para criar essa cultura empreendedora, criar condições para que as instituições possam trabalhar o tema do empreendedorismo. Eu acho que o Wilson até pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto, né, que ficou sendo delegado a nós da Meta Rede X Brasil e que certamente vai virar modelo para as outras redes de todos os países que têm a Meta Rede X. São mais de 20 países ligados a essa rede internacional. Não é, Wilson?
Claro. Celso, sabe que antes de falar sobre os diferentes eixos que a gente vai trabalhar ao longo desse ano, quero fazer uma pequena observação, um comentário muito importante que você fez há pouco, que diz respeito a isso que a gente chama de autoempreendedorismo, certo? São aquelas pessoas que elas não necessariamente estão criando o seu CNPJ, isto é, a sua empresa, mas que estão autoempreendendo, isto é, transformando a sua trajetória, a sua vida pessoal e um empreendimento. A gente vê muito disso hoje, isto é, pessoas que são digital influencers, pessoas que são artistas, não é, que divulgam os seus trabalhos no meio digital. Todas essas pessoas estão também empreendendo, certo? Então, quando eu me refiro àquela pesquisa do Sebrae, que dá conta de que 93 milhões de brasileiros são empreendedores, estes são aqueles que estão dedicados à criação de um CNPJ, isto é, de uma empresa. Mas além desses 93 milhões, tem muitos brasileiros que não estão criando o seu CNPJ, mas que também estão empreendendo, também têm o comportamento empreendedor, certo? E o brasileiro, Celso, e professor Vidal, o brasileiro ele é muito criativo. Eu acho que o empreendedorismo está no sangue brasileiro, está no ímpeto brasileiro. O brasileiro é muito criativo. Hoje, quando a gente fala de economia criativa, desse novo momento que a gente tem que ter muita criatividade, que as coisas estão muito interligadas, os muitos conhecimentos, essa multidisciplinariedade dos conhecimentos, eu tenho uma seríssima impressão, Celso, que o brasileiro pode nadar de braçada nisso. O brasileiro, ele tem essa, como diz o professor Mangabeira Unger, o brasileiro tem essa, ele é um pouco anarquista, ele é um anarquista criador, certo? Agora, as instituições de ensino, elas têm de assimilar essa condição do brasileiro e saber aproveitar isso e não asfixiar isso, certo? E para que elas saibam aproveitar isto, né, e não colocar uma camisa de força nesse tino empreendedor brasileiro, é que nós, no Meta Rede, montamos para esse ano, dentro deste programa que o professor Celso mencionou há pouco, alguns eixos a serem trabalhados. Certo? E este programa ele tem um nome. É o nome Formação Docente para Desenvolvimento de Programas Empreendedores nas IES. Isto é, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é formação docente. Qual é o modelo pedagógico? Qual é a abordagem por parte dos docentes que deve ocorrer para que nós, de fato, consigamos dar aso a todo esse empreendedorismo dos nossos alunos? E agora eu vou falar dos eixos, né? Primeiro eixo são as habilidades comportamentais para empreendedores, certo? Como abordar essa questão das soft skills? Quais são as virtudes comportamentais que os alunos têm de assimilar numa trajetória empreendedora? Eixo 2, business plan e gestão de projetos empreendedores, né? Aqui nós não vamos tratar qual é o conteúdo que tem que ser ministrado, mas sim qual é a abordagem que deve ser adotada para se falar de plano de negócios, não é? Eixo 3, crédito, funding e relação com investidores, né? A gente se acostumou, professor Celso sabe disso, professor Vidal sabe disso, que falar de empreendedorismo, do ponto de vista financeiro, é ficar ensinando como é que se olha um balanço, um balancete. Não, é muito mais do que isso. A gente tem que falar para o nosso aluno o seguinte: ora, se você não tem dinheiro, se você não é herdeiro, se você não acumulou capital, você vai ter que buscar dinheiro no mercado. Você vai ter que ir até um banco, você vai ter que buscar um investidor anjo. Como que você se relaciona com esses investidores? Qual é o discurso que tem de prevalecer, certo? Eixo 4, criando uma empresa, tipos societários, contrato social, estatuto social, registros, enquadramento tributário e obrigações tributárias. Ora, o nosso aluno, os nossos alunos todos, têm de saber o seguinte: qual é a maneira para você criar uma empresa do zero? Quais são as burocracias que ele vai ter de enfrentar, certo? E como que o professor tem de abordar isso? Tem de demonstrar para esse aluno o seguinte: a sua ideia é linda, mas ela começa com a burocracia, certo? Então, como é que ele vai vencer isso, não é? Eixo 5, marketing, online, offline e gestão de vendas, né? A gente não pode conceber no mundo de hoje um aluno que não entenda o funil de vendas. No passado era só você tinha o seu produto colocado numa vitrine e vender. Ou se você é um prestador de serviços, você panfletar aquilo, criar o seu cartão de visita e sair visitando, fazendo networking. Hoje é muito mais do que isso. Hoje a gente fala de funil de vendas. O professor tem que dominar isto. Eixo 6, gestão de pessoas e liderança. No passado, nós tínhamos departamento pessoal. Isso evoluiu muito. Hoje a gente tem de falar de um aculturamento corporativo dentro das empresas, liderança de pessoas, engajamento, treinamentos. Professor de hoje, para falar de empreendedorismo, tem de dominar todo esse conhecimento. E por fim, evidentemente não menos importante, a gente vai falar de inovação e economia criativa. E aqui eu volto àquilo que eu mencionei há pouco. O brasileiro, ele é um anarquista criador. Ele tem essa mente lançada para o lúdico, certo? E a gente tem de aproveitar isso. O brasileiro, ele é ousado. O brasileiro, ele é arrojado por natureza. A gente aprendeu na marra, né, a sermos assim, por conta das inúmeras dificuldades que sempre foi viver no Brasil, com as crises todas. O brasileiro adquiriu, portanto, esse patamar criativo. E a gente tem que aproveitar isso, sobretudo olhando a inovação, certo? Mas, repito, para a gente abordar esse tipo de conhecimento, isso envolve também pedagogia, metodologia, e é isso que a gente vai tratar ao longo do ano nesses diversos eixos. E se tudo der certo, né, professor Celso, ao fim a gente vai lançar um programa de pós-graduação reunindo todo esse conhecimento.
Excelente.
Sensacional. Vamos para a parte prática? Vamos falar aqui com o professor Vidal, porque lá na PUC Paraná nós tivemos algumas iniciativas, não é isso, professor? Ligadas aí ao empreendedorismo. Você poderia falar um pouquinho da experiência de vocês com esse tema e falar também sobre o projeto Hot Milk, que foi desenvolvido na universidade?
Vamos lá. Em termos de formação dos nossos estudantes, né, claro que a gente tem como a grande maioria das universidades as disciplinas que tratam desse assunto e trazem muito do que o Wilson estava falando ali de competências necessárias e de forma de abordagem daqueles temas, né, mais contemporânea. Mas eu destacaria um programa interessante que a gente chama de PIBEP. Essa sigla indica Programa Institucional de Bolsas de Empreendedorismo. E o que que é essa ideia? Todo ano, duas vezes por ano, a gente tem um grande evento que envolve quase 2.000 alunos todo semestre, né? E o que que é esse evento? A gente tem uma temática que, digamos, norteia o evento, e aí a gente reúne estudantes de diversas áreas do conhecimento para formarem equipes multidisciplinares, e o empreendedorismo tem muito a ver com isso, né? Para resolver problemas, a gente tem que ter visões múltiplas e conseguir trabalhar com isso para criar soluções melhores, né? Então, esses estudantes, eles se reúnem para propor soluções com orientação específica, né, dos professores da área, e são várias fases do projeto, e os melhores projetos, eles são incubados, vamos dizer assim, no nosso ecossistema de inovação. Então, a HotMill, que é o nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação, é um ambiente que reúne empresas já bem consolidadas, mas também muitas startups e outras empresas que, digamos, ajudam a fazer conexões de ideias para gerar inovação, né? Então, esses estudantes, além de ter essa aprendizagem, eles vivem a experiência de empreender. No projeto, no programa de incentivo ao empreendedorismo, e podem continuar suas atividades dentro da HotMill com um programa de aceleração, onde eles vão receber mentoria, onde eles vão receber suporte técnico para desenvolver o seu negócio. E então, assim, é uma formação com muita prática, né? Não é uma formação teórica. E sobre a HotMill em si, que você perguntou, Carol, por que a gente chama de um ecossistema de inovação? Eu vou resumir assim a ideia em quatro eixos. A HotMill, que é, em primeiro lugar, um hub de empreendedorismo e inovação. Então, um lugar que reúne empresas e startups e que tem um ambiente apropriado para conexão de ideias, para geração de oportunidades e de negócios empreendedores ali, né? Quando a gente fala de um ambiente, nós estamos falando de espaço físico para as empresas se instalarem, mas também para desenvolverem projetos, para fazerem reuniões, para fazerem eventos de conexão de ideias e uma série de espaços especiais. O segundo eixo da HotMill é o que nós chamamos aqui de PDI, né? Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, como é uma universidade, nós temos programas de mestrado e doutorado e estudantes, né, que estão fazendo doutoramento, mestrado, e na própria graduação tem o programa de iniciação científica, o PIBIC, né? E o que que isso tem a ver com o empreendedorismo? Eu costumo dizer que o pensamento científico é muito importante para empreender, né? E o que é o pensamento científico? Você sai da ideia de um quase adestramento, né, com perdão da palavra, que é você treinar pessoas para situações conhecidas. E o pensamento científico é aquele em que você se depara com um problema em aberto, que não tem solução ainda definida. Aí você estuda o que tem no mundo em torno daquele problema, formula hipóteses, propõe uma solução, faz experimentos, né? Coleta dados, analisa dados e, dependendo dos resultados, revê as suas hipóteses e entra num ciclo até que você encontra a solução. Isso você faz na iniciação científica, na pesquisa. Esse mesmo pensamento para inovar é o que é importante, né? Quando a gente fala em produto mínimo viável, MVP, pivotamento, são expressões do mundo das organizações empreendedoras, mas que trazem o pensamento científico, né? Essa ideia de pegar um problema em aberto e ter método para resolvê-lo com criatividade. Então, esse é o segundo eixo da HotMill, é essa conexão entre os programas, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação com esse ambiente. Então, nós fazemos projetos com empresas, são projetos reais que as empresas trazem para a universidade, e a gente coloca essa força que a universidade tem, né, de pesquisadores, de estudantes que têm esse pensamento científico desenvolvido para fazer soluções. O terceiro eixo, Carol, é o da consultoria. Então, quando tem um problema para nós resolvermos, a gente trabalha, por exemplo, com inovação aberta para ir buscar parceiros, inclusive no Brasil inteiro, diante do desafio que é definido. E o trabalho de consultoria desse ecossistema, ele visa justamente desenhar os desafios, fazer a captação de startups e de empresas que podem ajudar a resolver o desafio e levar, fazer, por exemplo, a avaliação do nível de maturidade de uma empresa em termos de empreendedorismo e inovação, e assim por diante. E por último vem a academia de inovação, que funciona dentro desse ecossistema de inovação, para desenvolver competências, né? Então, é um ambiente em que as coisas acontecem na prática e a gente aproveita o ambiente real para dar formação para as empresas, para as pessoas, nessa área de empreendedorismo e inovação. Claro que ali, então, é onde estão incubadas e estão sendo aceleradas várias startups e muitas delas nascidas aqui dentro da universidade, às vezes só de alunos, às vezes de professores que trazem para o seu corpo de trabalho, né? Os estudantes. Então, não sei se eu respondi bem aí, né, Carol, mas fazendo um resumo, a Hotmilk é esse hub de inovação que tem todos esses eixos de trabalho e a maneira de conexão direta com a universidade é através desse programa de bolsas de empreendedorismo e do uso da força, da força de professores e estudantes para resolver os problemas em aberto e com criatividade.
Uma curiosidade, quantos alunos já participaram desse projeto? O que você tem percebido aí de engajamento?
Certo, o Wilson falou sobre o funil de vendas, né? A gente tem um funil do empreendedorismo e inovação, sabe, Carol? Porque depende da fase que a gente está falando. Então, quando a gente fala de, por exemplo, disciplinas de empreendedorismo e inovação, são milhares de estudantes, porque isso está espalhado nos currículos da universidade. E aí eles criam um interesse pelo tema e vão participar do PIBEP, né? Aquele momento em que nós temos temas provocativos, unimos estudantes de diferentes cursos para ideação. Aqui nós já estamos falando também da casa de milhar, mas cai um pouco. Estamos falando de 2 mil alunos por evento, então 4 mil alunos no ano, por exemplo. E aí vem a terceira fase, né? Aqueles que têm o melhor desempenho vão para Hotmilk, vão receber esse desenvolvimento no ambiente de incubação e de aceleração, né? Aí nós já estamos falando de centenas de estudantes. E ao longo dos últimos, eu diria, 6, 7 anos, a gente já teve 47 startups nascidas desse processo, né? Incubadas ali no nosso ecossistema.
É um grande modelo, né? Eu gosto muito do projeto da PUC Paraná, e ele nos inspira muito, né, Wilson, para desenvolver, inclusive, esse material que vai ser desenvolvido, porque eu acho que é um projeto consistente, com, como se diz, começo, meio e fim, né? Com uma visão sistêmica que vai muito além daquilo que eu falei no início, muito além de uma disciplina, né? Começa, né, pela disciplina de empreendedorismo e inovação e vai filtrando até chegar no, na incubadora, na aceleradora. Então, um projeto realmente que nos orgulha muito, né, como brasileiros. Parabéns aí, professor Vidal, mais uma vez.
Realmente,
Por, não por outra
47
razão.
um baita número, né?
Não por outra razão que no início do podcast eu falei que o professor Vidal é o nosso farol aí que ilumina nossas ações, né, Celso?
Carol, antes de falar, eu tenho que
Perfeito.
agradecer a generosidade deles, tá? A gente realmente se dedica muito, mas eles são muito generosos. O trabalho é bonito e que bom saber que vocês percebem isso, né? Mas tem muita gente fazendo um trabalho bacana aí no Brasil.
Não, claro, sempre boas iniciativas a gente tem que divulgar mesmo e compartilhar. O nosso papo está muito bom, está muito legal. Antes de encerrar, eu gostaria de saber do professor Celso Mesquier, parece que tem uma iniciativa muito interessante que nós vamos oficializar aí, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, com o empreendedorismo nas instituições de ensino superior. Você pode contar para a gente, professor?
Vou contar, já não é mais um segredo, né? A gente assinou recentemente com o Ministério do Desenvolvimento Social um convênio, a BMS e MDS, para o estímulo à inclusão socioeconômica dos jovens do CadÚnico através do caminho do empreendedorismo. Segundo o ministro Wellington Dias, né, a ideia é que esses jovens que hoje estão no CadÚnico, Bolsa Família, na renda mínima, eles precisam ser promovidos à renda máxima, saindo do sistema de amparo social, para que, inclusive, outras pessoas possam ser ajudadas com esses recursos. Então, é uma iniciativa, na visão dele, e na minha opinião, muito correta, né, de estimular a saída do CadÚnico. De que maneira? Tem a via do emprego, claro, que ele vai conseguir uma colocação, vai sair da renda de meio salário mínimo per capita da família, né, que está no CadÚnico. E tem a via do empreendedorismo, que é uma outra opção de saída, e muitos milhões, ele nos diz, 14 milhões dos jovens do CadÚnico, que estão no CadÚnico, não estão estudando. né? Alguns já estão empreendendo, mas não estão estudando. Então, nós pensamos em juntar a fome com a vontade de comer. De que maneira? As instituições de educação superior têm obrigatoriedade de dedicar 10% da carga horária dos seus currículos para atividades de extensão. Muitas instituições, como é o caso da PUC Paraná e também da Faculdade de Comércio de São Paulo, elas já têm os seus programas de empresa júnior, de incubadora, de estímulo ao empreendedorismo. Então, por que que essas instituições não poderiam oferecer capacitação gratuita para esses jovens do Cade Único empreenderem essa capacitação que nós conversamos, né, com as habilidades e competências do empreendedor? E também, por que que essas instituições não podem, através de seus professores e alunos, acompanhar esses projetos, dar assistência técnica a esses projetos, da estruturação do negócio, do business plan, da busca dos recursos? E com isso, essas instituições, além de atenderem à necessidade legal, né, do regulatório, poderiam receber um bônus regulatório, e essa é a ideia que nós estamos agora levando para o Ministério da Educação, para que elas possam fazer a adesão estimulada, né? Não só porque atende a prática, né, referente aos 10% de extensão, mas também como um bônus regulatório. Então, essa ideia foi muito bem aceita, né? Já foi encaminhada ao Ministério da Educação, e nós vamos estruturar esse programa ao longo dos próximos meses. Certamente a Meta Registro será uma grande parceira do projeto, por conta, inclusive, do que já tem desenvolvido e das instituições que lá estão. E nós queremos que, e lembrando que esse projeto teria o apoio da Unesco nesse material que foi desenvolvido junto com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que eu tive o prazer de acompanhar lá como vice-presidente do presidente Jean-Guy Diniz. Então, tudo se fecha para que a gente possa fazer um grande projeto de impacto de milhões de jovens do Cade Único, jovens esses que depois podem, inclusive, cursar as universidades, ou seja, eles vêm como convidados, bolsistas de um programa de empreendedorismo e ficam depois como estudantes de nível superior, por que não? São, como eu disse, 14 milhões de jovens que não estudam, muitos não têm ainda o ensino médio, mas alguns de ensino superior, não sei se vocês têm essa informação, nós recebemos essa informação do ministro Wellington Dias. São 3 milhões de estudantes universitários que estão no Cade Único. Então, eles já estão entre nós. E nós queremos ampliar o número de universitários no Brasil. Esse é uma meta do Brasil Educação, do Fórum Brasil Educação, que a BMS faz parte. E uma maneira seria nos aproximarmos dessa base de alunos do Cade Único, oferecendo serviços e capacitação e orientação técnica para o empreendedorismo. Então, é um projeto novo, pioneiro, já formalizado, que agora vai ter o detalhamento nos próximos meses, para que a gente possa, de fato, convidar formalmente as instituições para que participem, para que façam adesão ao programa e ofereçam essa capacitação gratuita de empreendedorismo para os jovens do Cade Único. Então, é muita alegria, né, que eu comunico aos ouvintes essa assinatura de convênio e espero contar muito com a Meta RedeX como um braço também de execução e de colaboração e de consultoria para esse programa.
Iniciativa, professor Celso, parabéns. Tomara que dê muito certo esse projeto. Imaginem o resultado disso a médio e longo prazo, né? Como serão os adultos brasileiros, empreendedores, bem-sucedidos, gerando cada vez mais renda, mais emprego, buscando mais conhecimento, mais habilidades e competências, né? Nosso papo, como eu disse, está muito legal, mas nós estamos caminhando para o fim desse episódio e antes eu gostaria de saber dos nossos convidados, se tem recomendações de livros, artigos, documentários, vídeo, filme, enfim, qualquer coisa relacionada ao tema de hoje, que nós debatemos para os nossos ouvintes, e já deixo aqui nosso agradecimento especial por essa participação. Vou começar agora pelo professor Wilson.
Bom, eu sou uma pessoa muito ligada à cultura, Carol. Então, assim, para mim fica muito difícil recomendar um ou dois livros, um ou dois filmes, mas um livro assim no campo do empreendedorismo que me marcou muito, até porque ele trata metade desse livro é falando sobre a questão comportamental e eu estou cada dia mais convencido de que é mandatório para um empreendedor ter as suas habilidades comportamentais bem desenvolvidas, né? Porque de fato empreender exige resiliência, fortaleza, paciência, abnegação, muita inteligência emocional, isto é, virtudes, certo? Virtudes comportamentais, eu recomendo o livro do célebre professor Steve Covey, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu acho que é uma bíblia no mundo dos negócios, e eu considero de fato uma bíblia porque, como eu disse, a parte significativa do livro, ele trata dessas virtudes comportamentais. De nada adianta você, o empreendedor, ter um cabedal técnico extremamente consistente, qualificado, se ele não tiver uma base comportamental desenvolvida, né? Então, por isso, por essa razão, eu recomendo esse livro, que de fato foi um livro assim life-changing para mim.
Muito bacana, professor Wilson, muito obrigada. Professor Vidal?
Bom, eu vou usar o espaço aqui agora, Carol, falando um pouquinho da trajetória que eu tive nesse mundo, né? Da inovação, do empreendedorismo. Bom, primeiro falar de um TED Talk interessante. Acho que o nome dele é Quais Fatores Mais Importam para o Sucesso de uma Organização, do Bill Gross. E é bem interessante porque ele traz cinco fatores, explora, né, o que que é mais relevante com base em casos reais. Então, isso eu acho que é inspirador, é um TED Talk, ele é curtinho, é interessante. E sobre livros, assim, eu fui lendo bastante quando eu fui me envolvendo com esse mundo, né? Assim como o Wilson também falou, e não que eles sejam os melhores, mas ele conta um pouco da minha trajetória, né? Então, primeiro, uma questão filosófica sobre esse mundo que a gente vive. Eu tenho três livros aqui para falar. Um que chama Abundância, que fala sobre o desafio de nós gerarmos recursos abundantes para a humanidade e como isso pode ser feito por meio de tecnologias exponenciais, né? Tecnologias que exponencializam a disponibilidade de recursos. Eu acho que filosoficamente é interessante a gente se inspirar nisso, porque a gente vê que o futuro pode ser melhor do que parece. A Quarta Revolução Industrial é um livro que eu também recomendo, porque ele fala dessa convergência das tecnologias e dá o contexto do mundo que a gente está vivendo. E forma, sabe, um plano de fundo para a gente entender por que que as organizações precisam mudar profundamente e por que que é importante essa visão empreendedora e inovadora no mundo de hoje. Ele contextualiza. E eu gosto também do livro do Yuval Harari, 21 Lições para o Século XXI, porque quando a gente fala de muita tecnologia, de muita mudança, esse livro vem e faz uma reflexão sobre os pontos positivos, os pontos negativos que tanta tecnologia pode trazer e qual deve ser a nossa postura, né? Como cidadão, como membro ativo da sociedade e, por que não, como professores, como pessoas que formam pessoas, né? Esses três seriam no mundo mais filosófico aí, né? Aí, para as organizações, eu queria citar três que também fizeram muita diferença na minha visão aí de mundo das organizações. Um que é chamado Organizações Exponenciais, fala como que as organizações conseguem fazer muito mais com muito menos. Traz 11 fatores bem interessantes que fazem pensar para quando você vai fazer o teu próprio negócio, né? O Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, também traz uma nova forma de você atuar como empresa para ser ágil, para ser um organismo vivo, né? Agir como um organismo vivo que reage rapidamente às mudanças do ambiente. O outro lado da inovação, do Vijay Govindarajan, ele fala sobre o desafio de você executar a inovação e como que a gente pode ter estratégias para se dar bem nisso. E um que eu gosto demais também, que é o Startup Enxuta, esse mergulha mais em método, né? Como fazer acontecer a inovação, qual é o processo de inovação e que tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Para fechar, quem quer ver um case, uma empresa que se reinventou, né? Tem o A Regra Não Ter Regras, que conta a história da Netflix. É um conjunto aí de leituras e de vídeos muito interessantes, não são super recentes, né? São recentes, mas não super recentes, mas é que eles fizeram parte da minha trajetória, me marcaram, e eu acho que quem lê vai curtir muito, vai gerar muitas reflexões. Desculpa fazer uma lista tão grande, mas eu me empolguei.
Imagina, pelo contrário, é tão bom a gente pedir recomendação ao professor que ele já manda a biblioteca inteira, né?
Carol, se você me permitir, já que o professor Vidal
Claro.
ele demonstrou com toda a sua competência aqui o seu lado enciclopédico, eu não posso ficar tão em desvantagem. Eu vou ter que falar mais, eu vou ter que dar mais uma dica, no mínimo. Tem um vídeo no YouTube que é uma palestra do Luca di Montezemolo. É um grande executivo italiano e é uma palestra dele em Stanford, nos Estados Unidos. A palestra está toda no YouTube. O título é View from the Top. Ferrari, chairman Luca Cordeiro de Montezemolo. Ele foi chairman da Ferrari, ele conta nessa palestra, de um jeito assim muito encantador, como ele pegou a Ferrari completamente quebrada nos anos 80, falida, e colocou a Ferrari no patamar que ela se encontra hoje e fez isso que eu considero muito interessante à frente de uma empresa, à frente de uma marca, né? Que é você pegar um produto e transformar aquele produto num estilo de vida, numa experiência de vida, né? As pessoas, elas consomem a marca dele, não simplesmente visualizando ali um produto, uma manufatura, mas visualizando ali um estilo de vida, uma experiência de vida. Então ele mostra, ele fala nessa palestra como é que ele conseguiu criar esta visão comercial, esta visão de marketing, etc., para a empresa. Que, como eu disse, ele assumiu nos anos 80 completamente quebrada, falida, e hoje é uma empresa superavitária, muito superavitária. Então fica mais uma dica. Desculpa, Vidal, você me colocou em desvantagem assim brutal aqui, eu tive que fazer um adendo.
Excelentes
Carol,
recomendações, muito bom. E agora do Celso, qual é a recomendação? Será que eu só tenho uma também ou não? Vai ter
Não,
várias.
eu, não, eu acho que agora todos que estão ouvindo já. É quase que um programa de MBA aí que eles têm, né? Que fomos. É uma indicação de bibliografia aí de um MBA completo. Todos excelentes. Não, eu faço uma indicação mais prática, né? Além, obviamente, do link para essa pesquisa que a BMS fez. Junto com a Educa Insights, que mostrou, né, como é o perfil do jovem empreendedor nas universidades, eu queria recomendar o acesso ao site do Instituto Êxito de Empreendedorismo, onde estão lá mais de 500 cursos gratuitos ligados ao empreendedorismo, ligados a muitas dessas habilidades e competências que foram aqui narradas. Eu acho que é muito importante que todos conheçam essa experiência do Instituto Êxito de Empreendedorismo, incluindo também lá esse material que foi desenvolvido em parceria com a Unesco e que vai nos orientar nos projetos que nós estamos desenvolvendo de capacitação de professores e de jovens também para o empreendedorismo. São dicas práticas que complementam toda a parte de fundamentação muito bem apresentada pelo Vidal e pelo Wilson.
Show de bola, professor Celso. Olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação dos nossos convidados. A você, nosso ouvinte, que quer aprender e saber mais sobre empreendedorismo, estão aí as dicas. Essas dicas ficam disponíveis no link do nosso episódio, tá bom? E se você quiser fazer outras sugestões de pauta aqui para gente, comentários sobre esse episódio ou outros, basta mandar um e-mail para a gente, que é o seguinte: e por falar em educação@abms.org.br. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau, tchau.